aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arsenalizando Podcast. Hoje estou aqui com ele como sempre. E aí, Jauber, tudo bom?
Fala, Igor, tudo beleza?
Tudo ótimo. O Arsenal estreou na Premier League com uma vitória. Uma vitória fora de casa sobre o Newcastle. Gol de quem mais? Aubameyang. E aí, o que é que tu achou do jogo?
3 pontos, né? Fora de casa. Especialmente no St. James Park, né? Com clean sheet. Um grande resultado em qualquer circunstância, né?
Sim.
Assim, não foi um desempenho excelente, mas foi um resultado importante, né? Principalmente pela equipe que atuou, né? São vitórias como essa que faltaram na última temporada, né? E assim, o próprio Emery destacou que a equipe foi compacta, né? E controlou bem o jogo com a bola. E eu concordo, vi isso com bastante clareza, assim. Embora a equipe não tenha criado um número alto de chances, né? Mas a defesa se portou bem, né?
Sim.
E o Arsenal atuou conforme a gente esperava, né? No 4-2-3-1, com jogadores que o Emery considerava 100% aptos, né? Por isso
Sim.
que tivemos vários.
Eu acho que é importante
Isso.
justamente falar disso, né? Que eles estavam 100% aptos. Eu acho que isso é importante mencionar.
Sim. E por isso que a gente teve vários jovens, né? Na equipe. E assim, acho que no fim foi um alívio, porque considerando o número de jogadores que não estavam prontos, né, para jogar, começar com uma vitória fora de casa é muito positivo, né, e ajuda na confiança, né, para os próximos jogos.
Com certeza, eu acho que ajuda na confiança, principalmente para os próximos jogos fora de casa, né?
Exato.
O próximo jogo a gente pega o Burnley em casa, e a gente vai comentar um
Sim.
pouquinho mais sobre esse jogo pro fim do podcast. Mas a gente também pega o Liverpool, né? Não sei se é o próximo jogo já, o próximo fora de
Isso, na
casa.
terceira rodada em
Isso.
Anfield.
E é um jogo muito difícil, né? Logo o segundo jogo fora de casa. Acho que é importante também a gente pegar esses pontos que a gente precisa, né? Tipo, tudo bem, não foi uma vitória bonita. Não foi uma vitória bonita. Mas é como você disse, são os 3 pontos. E eu acho que isso que importa no momento. Enquanto a gente não jogou com o Pepe, com o Lacazette, tava no banco poupado. No caso, o Pepe entrou, mas só jogou 15 minutos. Não deu nem pra sentir direito ele. Ceballos também só entrou no final do segundo tempo. Então, assim, Dean Davi-Luiz também entrou no jogo. Então, Ozil e Kolasinac desfalcados também, desfalcou a gente também. Então, é importante ter essa vitória. Acho que, por ser um jogo fora de casa, acho que foi uma vitória, assim, profissional, né? Digamos assim, a gente foi lá, fez os pontos e fez o gol, no caso, e depois acho que segurou muito também, né? O jogo.
Sim, foi um jogo difícil, né? Principalmente no início. Eu lembro que a primeira finalização do Arsenal foi com 30 minutos de jogo, né? No lance que o Mkhitaryan lançou pro Aubameyang finalizar. E assim, e o gol do Aubameyang foi tudo perfeito, né? A interceptação do Maitland-Niles para recuperar a bola, o cruzamento, né, que foi preciso, e a finalização do Alba, né? Assim, com talento de um dos melhores centroavantes do mundo, né?
Com certeza, eu acho que muita gente dizia que quando ele saiu do Dortmund foi muito dinheiro para um cara que tem 29, 30 anos. Eu acho que o dinheiro cada dia tá se pagando mais e mais, né? Porque o que ele faz, ele continua a fazer. Eu acho que é impressionante mesmo. A gente tem sorte de contar com jogadores como ele e Lacazette, né? Eu acho que ele vai se provar mais ainda nessa temporada e disputar novamente pela chuteira de ouro. Tu tocou num ponto importante aí. Que o jogo, no primeiro tempo especialmente, eu achei que foi um jogo muito parado, né? Todo mundo comentou isso o que é que tu achou do primeiro tempo?
Talvez até por ser estreia, né? Geralmente nesses primeiros jogos, esses jogos de abertura, o pessoal é mais precavido, né? Um jogo mais parado, as equipes se estudam bastante.
Sim.
E principalmente pela equipe do Arsenal, né, que estava em campo. A gente sabia que teria dificuldades, né? Até por questão de falta de entrosamento mesmo, né? Não é uma equipe que está acostumada a jogar sempre junto. Então foi um primeiro tempo meio com poucas chances de gol, né? E assim, de modo geral, eu achei positivo, assim. Eu acho que Especialmente por essa jogada do gol, né? Eu acho que diz um pouco do nosso poder ofensivo, né? Ainda que nem todos os nossos atacantes estavam em campo.
Não, com certeza. E acho que também tem algo a ser falado de a gente teve o quê? Três chutes a gol no jogo todo. Assim, que foram no gol, que exigiram defesa do goleiro. Teve a chance, como você disse, de Aubameyang no primeiro tempo. Teve a chance dele do gol no segundo, mas também teve uma num passe de Xhaka, que foi um passe até muito bom, mas que o defensor interceptou, né? A bola subiu assim por cima de Dubravka. Ou seja, em um jogo de poucas oportunidades, é ótimo ter Aubameyang em campo, que se aproveita muito bem delas, né? Então, eu acho que também foi um jogo eficiente. E se você, tudo bem, não foi bonito e não, acho que ninguém tá querendo debater isso, não foi, a gente não jogou tão bem assim. Eu acho que no primeiro tempo a gente controlou bem o jogo, teve bem a posse de bola, mas não conseguiu criar muitas chances. Mas a gente teve poucas oportunidades e ganhou 3 pontos, né? Acho que isso que mais importa.
Sem dúvida. A posse de bola a gente teve, de modo geral, a gente teve mais posse, bem mais posse de bola, né? Acho que foi 60 a 30, se eu não me engano. E assim, eu queria destacar três jogadores nesse jogo que para mim foram, se pudesse dividir o prêmio de melhor em campo, eu dividiria entre os três. Para mim, Maitland-Niles fez assim, ele merece muito crédito pelo gol do Arsenal.
Com certeza.
O Guendouzi fez uma partida muito boa. Assim, ele tem sido tão importante na saída de jogo, né, que eu tô entusiasmado assim para ver ele com o Torreira nessa temporada, nesse sistema que o Emery tem adotado. E claramente, né, o Aubameyang, para mim esses foram os três destaques assim nesse jogo. E assim, começando a falar do Maitland-Niles, eu acho que o pessoal criticou bastante ele, né? No jogo de pré-temporada, que ele é facilmente driblado, no gol contra que ele fez por desatenção. Mas eu acho que ele vai funcionar quando o Arsenal não for tão atacado assim, como foi no St. James Park. Ou quando o Arsenal jogar com adversários inferiores tecnicamente. Eu acho que ele funciona muito bem ofensivamente. E a linha defensiva de quatro eu achei bastante sólida. O Chambers e o Sócrates foram bastante seguros, né? E o Monreal também teve um bom jogo, né? Ainda que essa defesa não tenha sido tão exigida, né?
Tu falou de Niles aí só pra matar o assunto em relação a ele. Não tem, eu acho que é claro que não tem nenhum substituto pra ele no momento. No Arsenal, na lateral direita, eu acho que você não vai jogar com o Chambers de lateral direito, ele é muito lento pra isso. E não tem, tipo, de fato, assim, Jenkson foi embora, Bellerin tá machucado ainda. Você não vai colocar Kolasinac na lateral direita, é estúpido fazer isso. Então, assim, pra um cara que tá jogando fora de posição ainda, eu acho que é jovem também, ele tem feito um ótimo trabalho. E ontem eu achei que até ele foi muito bem contra o Saint-Maximin, Maxam, não sei se fala assim,
Sim.
que é um cara rápido, habilidoso, e teve uns dois lances assim que ele foi bem contra ele. Acho que tu falou da pré-temporada. Ele teve uns jogos na pré-temporada, especialmente contra o Bayern, que ele foi muito atacado pela esquerda com o Coman, né, e Alaba. Era
Sim.
Coman e Alaba contra ele, então não era uma coisa fácil se lidar com o Coman e Alaba sozinho. Então acho que ele tem mostrado alguns sinais positivos. De fato, o gol contra, acho que é um gol contra de pré-temporada, né, aquele gol meio tabacudo, que a galera tá meio desatenta, e ele tem. Eu acho que o maior problema dele, na verdade, é ele ser meio desatento às vezes.
Sim. Você tocou num ponto aí de que ele é o lateral direito oficial e não tem ninguém que porque a gente não tem um reserva, né? Agora sim, o Emery usou o Mustafi na última temporada como lateral direito, né? Talvez hoje a gente vai falar até mais para frente do Mustafi, mas caso ele fique, provavelmente ele e até o Bellerin não retornar, provavelmente o Mustafi é o jogador que ele deve enxergar, né? Como esse backup aí do Maitland Niles. Eu
Tá.
espero que não precise,
É, eu
né?
acho que se esse for o caso, a gente precisa começar a rezar nesse momento e que tudo fique bem com o Maitland Niles. Então acho que a gente tem que lembrar isso também, né? Que se não tem o Maitland Niles, a galera pode ser que critique ele. Eu acho que não depois do jogo de ontem, mas se não tem ele, pô, tipo, não tem ninguém. Então, assim,
Sim.
é ele a melhor das
Ou
opções.
alguém improvisado, né?
É ele ou alguém improvisado que vai dar muita merda, eu acho. Na minha humilde
Sim.
opinião. É, só seguindo no, na categoria jovens e ingleses, talvez, eu achei um jogo muito bom de Willock. É um cara que a gente já eu já tinha mencionado, e eu acho que tu também concordou, que ele fez uma ótima pré-temporada e tudo bem, pré-temporada é pré-temporada, mas achei que no jogo contra o meio de campo do Newcastle, que foi o meio de campo mais pegado, né? Tinha três no meio de campo ali com Jonjo Shelvey, Isaac Hayden, que é inclusive ex da categoria de base do Arsenal,
E Longstaff.
e Longstaff também, que é uma promessa do Newcastle. Eu achei que ele foi muito bem e se movimentou bem, criou oportunidades. Tem até um lance, não sei se tu visse ainda, que foi ele, não sei se tu lembra, ele perdeu a bola no meio de campo, para o Shelvey, inclusive, e aí
Sim.
ele foi jogado pro lateral, levanta do chão e vai e rouba a bola do
Dá um
Shelvey.
carrinho e recupera, né?
Isso, e que inclusive começa o contra-ataque, né? Que o contra-ataque foi parar na única finalização do primeiro tempo do Arsenal, que foi perigosa, que foi a do Aubameyang. Então,
Sim.
assim, mostrando também muita garra, né?
É, o Willock merecia iniciar esse jogo, né? A gente falava até nos outros episódios. Principalmente pela pré-temporada que ele fez, né? E eu achei que ele fez um jogo razoável, assim. Ele teve mais espaço no primeiro tempo, eu achei. Se movimentou bem, sempre em progressão, que eu acho que isso é uma excelente característica dele. Aí no segundo tempo ele foi melhor marcado, assim. Talvez o Steve Bruce tenha percebido que ele estava tendo muito espaço. E assim, até certo ponto ele parecia cansado na segunda etapa. Não sei se só eu percebi isso.
Eu também achei que ele
E
correu
aí,
muito.
tanto é que ele acabou saindo, né, para a entrada do Ceballos. Mas é um cara que a gente precisa apoiar, né? E será muito interessante ver ele se desenvolvendo no clube.
Com certeza. E sim, em relação ao lance, eu vou te mandar aqui no Twitter, no, na DM agora, que é um lance interessante porque tem aqui no. O Arsenal publicou um vídeo de Unai Emery reagindo a ele perdendo a bola e recuperando a bola. E o Unai, dá pra ver que o Unai fica muito feliz com a recuperação de bola de Willock. E você percebe também que ele tem muita confiança em Willock. Tanto quanto o Nelson também, porque eles começaram o jogo. E acho que foi muito bom ver isso, porque enquanto também tem o lado de que eles eram caras que jogaram mais na pré-temporada e eram os caras que estavam mais preparados, você não ia jogar Torreira ou Ceballos porque tinham jogado pouco, de fato.
Sim.
Mas também é uma forma de você mostrar confiança em Willian, que eu achei muito bom isso.
O Emery, ele fez isso na. Ele tem essa característica, né? Com o Guendouzi na última temporada, ele depositou muita confiança nele, né? Eu lembro que nos primeiros jogos do Arsenal, que foi contra Manchester City e Chelsea, se eu não me engano, o Guendouzi jogou as duas partidas e, assim, tinha acabado de chegar no clube. Então ele tem um pouco do Wenger, né? De depositar essa confiança nos jovens, com o Nelson, o próprio Gabriel Martinelli, que eu não esperava que ele fosse, embora ele tenha jogado
Exatamente.
pouco, né? Mas assim, colocar o cara para jogar demonstra que, pô, e aí, tô confiando em você, tal, entra lá e pode jogar que você vai fazer parte da equipe nessa temporada. Então eu acho que é uma característica positiva do Emery dar esse apoio aí pros garotos.
Não, com certeza. Eu achei muito bom ele também confiar em Nelson, né? Acho que é uma coisa que a gente comentou e nos podcasts anteriores, que ele é um cara que tem um potencial bom, mas talvez a bola final dele seja um problema. Eu achei que ele fez meio que um papel de Iwobi nesse jogo de ontem, que é um cara que puxava a bola da esquerda para dentro e tentava encontrar os companheiros e povoava o meio campo ali também. E também tentava fazer esse 1-2 com a galera. Teve até um bom lance dele com o próprio Guendouzi. Que ele fazia um 2 e abria o jogo também. Eu achei que ele foi muito melhor que, por exemplo, o Mkhitaryan. Aí a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre o Mkhitaryan. Mas eu gostei também muito da partida de Nelson.
Eu acho que o Nelson evoluiu em movimentação. Assim, ele não teve muito espaço, né, pelo congestionamento de jogadores do Newcastle no setor defensivo. Mas eu acho que ele tem sido, ele tem tido, né, uma boa percepção de movimento, principalmente quando o Arsenal tá com a bola, né? Tem alguns lances que ele vai para o meio e chama a marcação adversária. E isso dá espaço para subidas do lateral, né? E eu acho que isso pode ser interessante quando o Emery utilizar principalmente alas, né?
Sim. Tierney, por exemplo.
Exato. E eles podem ter bastante espaço com o Nelson na equipe, né? E ele é um jogador que o pessoal tem muita expectativa, né? E ele terá boas oportunidades para mostrar o seu valor, né? Então, nesse jogo ele teve um jogo sem grande brilho, assim, tecnicamente, mas eu gostei da movimentação. Eu acho que esse foi o ponto que eu mais gostei de ver nele. Eu acho que esse senso você ganha com experiência, né? E ele
Sim.
tem evoluído nesse sentido.
Eu gostei, eu achei, concordo contigo, eu não achei que foi uma partida brilhante dele, mas ele também, eu acho que ele fez uma partida boa, não só na movimentação também, mas ele foi muito bem com a bola, né? Vários lances
Sim.
de domínio, assim, domínios complicados, entre zagueiros, dribles, assim, que abriam a zaga, né? E nesse lance que eu citei de Willock, que ele rouba a bola de carrinho de Shelvey, o passe depois que arma o contra-ataque é de Nelson. Ele passa a bola para Mkhitaryan, que dá o passe
Sim.
para Aubameyang. Eu achei que ele foi muito bom nisso também, de transformar jogadas complicadas em possíveis ataques.
Sim, e a tendência é melhorar, né, a cada jogo, porque é um jogador que adquiriu certa experiência, né, nesse empréstimo dele no Hoffenheim. Até o próprio Gary Lineker fez um elogio para ele no Twitter, né, não sei se
Foi.
você viu.
Vivi e
E
Nelson agradeceu, inclusive.
exato. E assim, para ele é ótimo. Eu acho que ele tem evoluído.
Com certeza. E Martinelli, eu acho que tu cobriu bastante, né? Foi bom ele ter entrado em jogo, não pegou muito tempo também. Mas eu achei também foi interessante a substituição de Emery, né? Ele colocar um cara, em vez de tirar. Ele tirou Mkhitaryan, não foi? Acho que tirou Mkhitaryan. E colocou Martinelli.
Ele tirou o Nelson, se eu não me engano.
Não, Nelson entrou, foi na saída de Pepe.
Isso, é verdade.
E aí tirou o Mkhitaryan e colocou um cara que ia atacar ali pela esquerda, né? Acho que ajudou a manter a pressão também e não recuar. Acho que foi uma substituição interessante nesse sentido, que uma substituição diferente do que a Meri teria feito na temporada passada, eu até acho. Não sei se você concorda.
Assim, eu achei interessante ele entrar, principalmente por ele entrar pelo lado esquerdo.
Sim.
Era a posição dele no Ituano, a posição que ele deve se sentir mais confortável em campo. E assim, ver que o Emery pensa assim é muito legal, porque é muito melhor para o desenvolvimento do Gabriel que ele tenha uma posição fixa e potencialize suas melhores características, né? E com a volta de todos os jogadores, ou com todos os aptos, né? O Martinelli deve ter menos espaço, mas é importante ele estar com a equipe principal, né? E foi uma boa decisão do Emery de ter dado a ele a chance de estrear na liga, né?
Sim.
Ele é muito
É.
jovem e vai crescer com essa experiência.
Com certeza. Eu acho que o que mantém também é Martinelli motivado.
Sim.
Porque você vê, ele vê que ele vai ter chances, sabe? Então acho que ajuda ele também, porque, querendo ou não, o Emery tá dando um voto de confiança nele, né?
Sim.
Era um jogo que tava apertado, não era como se o jogo tivesse ganho já. Era o jogo que
Sim.
tava. Qualquer chance do Newcastle ali poderia se tornar em gol. Então. Eu acho que é importante por isso também. Que tem Guendouzi também que eu queria comentar. Tu comentou um pouquinho da participação dele já no jogo, mas é
Sim.
interessante. Eu não sei se tu acompanha o Adrian Clarke. Ele faz um vídeo
Sim. Eu conheço.
pro Arsenal Player, né, que é o Arsenal.com, analisando os jogos. E eu tava assistindo, ele disse que o homem do jogo para ele foi o Guendouzi. Eu acho que você destacou ele no
Boa
início.
escolha.
É, eu acho que você destacou ele no início, mas é interessante também porque eu achei que ele foi não só bem na distribuição, mas como também na marcação, né? E às vezes não é fácil para ele.
Sim, sobretudo pela parceria com o Xhaka, né? É, assim, a impressão que eu tinha na pré-temporada, que ele estava evoluindo significativamente, para mim parece real, assim. E ele teve uma disciplina de posicionamento melhor nesse jogo de estreia. Então, assim, se você pegar as primeiras partidas dele no Arsenal na última temporada e olhar a partida que ele teve especificamente nesse jogo contra o Newcastle, você percebe que é um cara mais disciplinado taticamente, é um cara com melhor senso de posicionamento, com as decisões que ele toma de passe são mais certeiras. Então é um cara assim, a margem de crescimento dele é alta. Eu acho que eu sou um dos mais entusiasmado com o Guendouzi. Eu acho que ele tem evoluído muito em pouco tempo.
Não,
E eu acho que ele vai ser muito importante aí pro nosso meio de campo.
E o que eu achei interessante também, né, voltando um pouquinho para pré-temporada, foi que ele entrou no jogo contra o Lyon e se sentiu em casa, né? O primeiro
Sim.
jogo dele é voltando da Copa Sub-20, Sub-20 ou Sub-21? Sub-21, né? E da Copa do Mundo Sub-21, e ele jogou assim como se tivesse fazendo pré-temporada, tipo 3 semanas e como se nada tivesse acontecido. Eu achei super interessante isso, porque ele, eu não sei se tu lembra, mas no jogo contra o City na temporada passada, que a gente foi. Passaram um trator sobre a gente, né? Foi 3-0. Ele foi um cara que chamou muita atenção porque ele foi muito bem. Foi ele torreira no
Sim.
meio de campo e ele teve uma performance assim, sensacional. De um cara que tem apenas 18 anos.
Sim. É, a tendência é ele melhorar, né? E assim, eu vejo ele.
Ele tem 20 anos, desculpa.
Ele tem 20 agora, né?
Isso, né?
Assim, e eu tava olhando algumas estatísticas de passes nesse jogo contra o Newcastle e eu percebi que ele e o Xhaka não trocam passes, assim. Talvez pelo fato de quase sempre ter tido um jogador do Newcastle entre os dois, né, dando combate ou cercando a saída, mas me chamou atenção esse fato. Ou eles tocam para trás, para os defensores, no caso, né, ou lançam bola longa, né, ou tentam passes mais longos. Assim, isso de certa forma é positivo, porque eles têm funções parecidas, né, digamos assim. Tanto o Guendouzi e o Xhaka, sobretudo com a bola. Então essa troca de passes entre eles são dadas apenas em momentos inevitáveis, assim.
E eu acho que até eles têm funções parecidas, mas de lados diferentes. É como se
Sim.
Guendouzi pegasse o lado direito e Xhaka pegasse o lado esquerdo. Aí é importante porque eles têm o passe, né? Eles conseguem fazer o passe de abertura. E é interessante por isso.
E até pode ser uma escolha do Emery, um ou outro, né? Com a volta do Torreira, ou com o Torreira 100% fisicamente. Até mesmo para esse jogo, né? Contra o Burnley na próxima rodada, talvez. Embora o Xhaka seja o capitão do time hoje, né? O Emery não falou claramente assim que é o Xhaka o principal capitão, mas pelo que a gente percebe, é o Xhaka, né? O nosso capitão. Então, eu não sei até que ponto isso vai pesar aí nas escolhas do Emery para o meio de campo.
Eu acho que não, acho que não pesa não. Eu acho que não pesa não porque temporada passada, ele não pesou em relação a isso. Ele tirava a Xhaka, tirava o Ziyech, inclusive. O próprio Cech também ficou várias vezes no banco. Eu acho que isso não
Sim.
pesa não. Mas falando sobre o próprio Xhaka, o que que tu achou da performance dele?
Eu achei que foi mais do mesmo. Ele cometeu uma falha logo no começo do jogo. Não sei se você lembra. Falha em saída de bola, né? Que parecia pura falta de concentração, assim, algo bem típico dele.
Não sei se eu lembro dessa não.
Foi logo no início do jogo, assim, e ele deu a bola pro Newcastle e eles até criaram uma chance depois dessa jogada. Então, é assim, o Xhaka é mais do mesmo. Acho que ele não vai evoluir mais. Talvez o Arsenal seja o ponto alto da carreira dele. Eu não acredito que eu vou ver o Xhaka em um clube que brigue por grandes títulos. Então, assim, eu acho que a tendência é o Xhaka perder a posição. Se a avaliação for puramente técnica e com esses jogadores que a gente tem como opções, a tendência é o Xhaka perder a posição. Principalmente nesse jogo contra o Newcastle que a gente viu, né? Assim, mais do mesmo.
É, eu achei que ele teve alguns bons momentos, né? É, teve aquele passe que eu citei pra Aubameyang, que ele chuta e o zagueiro bloqueia. Teve um lance também que ele lançou pra Monreal e Monreal tocou a bola pra Mkhitaryan. Não sei se você lembra desse lance também, que Mkhitaryan chuta pra cima.
Mas isso é típico do Xhaka, né?
É, exato. Eu
Ele é
acho que.
capaz disso e ele é capaz de cometer um erro grave que compromete totalmente a equipe, né?
Exato, e eu acho que até o passe para o Aubameyang foi um passe muito inteligente, né? Que ele pega por trás de toda a defesa, né? Assim, ele faz um passe curvado que ele passa por trás até do lateral direito. Que ele pega um ângulo assim que é um passe incomum até. Mas que é um passe muito inteligente. E como você disse, né? Ele tem a capacidade de fazer esses lances também. Tanto fazer esses passes brilhantes, mas também pode fazer uns erros estúpidos, né? Mas eu acho que é isso, é. Ele teve um jogo ok, eu achei que não entregou a bola tantas vezes, mas teve até um momento que eu não sei se tu lembra no primeiro tempo, que vem à cabeça agora, que é o Joelinton, então ele pega a bola no meio de Shaq e Guendouzi, e ele passa assim, é meio que um quadrado entre os dois zagueiros e os dois volantes, que eles deixam ele chutar assim, livremente.
Sim, eu vi.
Que foi até em cima de Leno, mas que tem umas lembranças aí do Arsenal. Que a gente conhece muito bem, né? Agora, falando sobre a zaga, né? Pra manter um espírito positivo antes de a gente falar sobre as coisas que a gente não gosta. Chambers, o que é que tu achou da atuação dele?
Eu achei uma boa atuação do Chambers. Nunca é ruim lembrar que o Chambers suportou vários períodos de empréstimos e nunca reclamou, né? Agora você imagina, no lugar dele, ele via o Mustafa errar semanalmente enquanto ele não tinha
Espaço.
chances na equipe. Isso. Agora ele teve uma oportunidade e fez um bom jogo. A tendência é que ele saia, né, quando o Davi Luiz estiver apto. Mas foi importante ele ter tido um bom jogo, assim. Ele teve um bom senso de posicionamento, jogou simples e eu acho que foi positivo a partida dele, foi bastante segura. Ainda que o Newcastle não tenha oferecido tanto trabalho assim para ele, né? Mas dentro do que o jogo se propôs para ele, ele fez a parte dele, teve uma partida segura. E eu gostei da partida dele jogando ao lado do Sócrates.
Aí tem até uma pergunta aqui do Rafa DV Dove, não sei. Desculpa se eu errei esse nome aí, Rafa, no Twitter. Ele pergunta sobre o Davi Luiz. Ele sabe que Davi Luiz veio provavelmente para ser titular e comenta até que ele gosta de Davi Luiz. Mas perguntou o que a gente achou do Chambers. Ele acha que Chambers foi queimado como lateral direito, né? Eu concordo. Tem até um jogo que acho que todo mundo, quando fala de Chambers, que é o jogo contra o Swansea fora de casa. Não sei se tu lembra que
É marcante.
ele teve um jogo ali horrível. Ele jogou contra Jefferson Monteiro, eu acho.
Sim.
Tava na lateral esquerda.
Jefferson acabou com ele, jogou de ponta
Isso.
esquerda, isso.
Na ponta esquerda. E ele, assim, depois daquilo, acho que Chamberlain nunca mais foi o mesmo.
Sim.
Inclusive o Jefferson Monteiro ainda tá no Swansea, então assim, o que é que tu acha? Tu acha que dá pra ele competir aí com o Davi Luiz, com o Sócrates?
Eu não sei até que ponto o Emery confia nele, mas eu acho que hoje ele tá acima do Mustafi nas preferências do Emery. E assim, isso não significa muito, mas talvez seja melhor momento dele, né, em termos de opção na defesa.
Sim.
Porque, como o Rafael disse, a dupla titular deve ser Davi Luiz e Sócrates, né? Mas, eventualmente, com três zagueiros, ele, Chambers, deve começar jogando, né? E até por essa, questão da lateral, ele tem experiência, então pode ajudar ele como zagueiro pela direita, né? Enfim, ou ele será a terceira opção, né, como defensor, e eu acho que ele tem evoluído para isso, ou ele pode começar jogos com uma linha de três zagueiros, eventualmente.
É, ou até jogos da Europa League também, né? Eu acho que
Sim.
futuramente, né, a Europa League só volta depois da data FIFA. É, só começa depois da data FIFA, então daqui pra lá talvez tenha a possibilidade de Holding estar de volta. E a gente até, é bom lembrar que hoje, a gente grava isso na segunda-feira à noite. Hoje Holding teve, ele participou 60 minutos do jogo Sub-23. Então acho que daqui pra que a Europa League volte, talvez Holding esteja de volta, né? Não sei se talvez seja um pouquinho cedo demais. Mas se não for, talvez ali tenha uma parceria entre ele e Chambers na zaga, né? Eles que inclusive são muito amigos.
Sim. A gente sabe que o Emery usou bastante, né, o sistema com três zagueiros na última temporada. Eu acho que isso pode dar boas oportunidades para o Chambers. E, assim, é muito legal o Holding ter voltado a jogar hoje, né, pelo Sub-23 contra o Blackburn. Uma boa notícia, né?
Com certeza.
Ele e o Smith-Rowe também
Isso.
jogou. Assim, eles estarem aptos novamente é algo positivo, assim, são jogadores que sofreram com lesões, né, na última temporada e que geram certa expectativa, né? O Holding deve fazer parte da equipe principal, né? E o Smith-Rowe pode ser emprestado novamente.
Só para finalizar em relação a isso, a defesa no caso, tu acha que, por exemplo, Davi Luiz chega para tomar esse lugar de Chambers, ou, por exemplo, Chambers pode jogar na semana que vem ainda contra o Burnley?
Eu acho que o Davi Luiz chega para ser titular do Arsenal. Eu acho que ele chega na cabeça do Emery como uma recolocação, né, para o Koscielny. E o Koscielny era parte importante, né, na defesa do Emery. Então eu acho que para esse jogo contra o Burnley ele já vai estar totalmente integrado, né, à equipe. E a tendência e que ele jogue com o Sócrates, né? Eu acho que a dupla titular em uma linha de quatro para a temporada deve ser Davi Luiz e Sócrates.
Eu concordo, e acho que essa. Eu acho que até prefiro, na verdade, essa dupla de zaga do que Koscielny e Sócrates. Koscielny tem, como a gente mencionou várias vezes, o problema do Aquiles, né, dele. Então é importante ele ter Davi Luiz ser essa opção diferente
Sim.
pra Emery. Agora, só pra finalizar em relação aos pontos positivos, eu achei que tinha acabado, mas tem mais ainda. Ceballos e Pepe, né, que são as contratações. Não necessariamente pontos positivos do que eles mostraram. O que é que tu achou de Ceballos?
Ceballos parece que vai sofrer um pouco mais, né, em termos de adaptação. Eu comentava em algum episódio anterior que o Ceballos tem características que precisam ser adaptadas no estilo da Premier League. Então ele vai precisar de tempo, né, na minha opinião, para estar no seu melhor, para ajudar a equipe. E nesse jogo contra o Newcastle, a gente pôde ver um pouco disso, né? Qualquer erro na Premier League de meio-campista, você pode ser punido severamente, né? Então é interessante que ele entrou para jogar como na posição de 10, né? Então significa que ele será o principal concorrente do Ozil, né, nesse sistema. E do Willock, né, para essa posição. Acho que na posição mais defensiva, o Emery já tem um bom número de jogadores. Então o Ceballos deve atuar mais de meio ofensivo, acredito eu.
Eu acho que até nesse esquema que Emery jogou ontem, é interessante porque o 10, na verdade, não é só um 10, né? O 10 trabalha como um 8 também. se isso faz sentido, né? Ele tem Shaq que induzir, mas ele também tem Sabarius descendo para ajudar na construção da jogada. Eu acho que isso é importante. Ele joga como 10, mas ele também volta para ajudar na saída de bola. Eu acho que isso que ele pode acrescentar muito, né? Como você disse, teve, eu acho que um ou dois lances ali que ele tentou a jogada um pouco difícil. Logo no primeiro lance teve lance de letra, enfim. Mas também, 15 minutos só que ele jogou, ele tá voltando pra
Sim, concordo.
temporada. Acho que tem que ter todos esses caveats em mente, né? Que ele não tá completamente adaptado ainda.
Sim.
E como você disse, talvez demore um pouquinho a ele pra se adaptar. Mas acho que alguns sinais positivos também, né? Teve uns lances que ele sempre queria a bola. Teve um lance até que foi engraçado, que Manquilho foi passar a bola pro goleiro logo na. A bola já tinha saído. E ele interceptou a bola e depois veio pedir no final do jogo.
Sim. Sim.
A bola tava fora de campo já. Ele foi e interceptou a bola lá.
Interceptou fora de campo, sim.
Exato. E às vezes é umas tangentes pequenas como essa que são necessárias pro jogador ser aquele cara diferente. Enfim, é bom também, né? Eu acho que ele traz uma coisa diferente. Teve um lance. Um ou dois lances ali que dribla um ou dois jogadores e faz um passe bom. Enfim, ele é um cara que tem. Eu acho que o que ele mais acrescenta nesse meio campo é porque ele é um cara diferente do que a gente já tem. E acho que
Sim.
isso ajuda muito.
Ele pode ser um pouco do caso Orla, né? Assim, e dentro do que você falou, é que ele pode fazer. A função dele não é necessariamente o 10 parado, né? Como é o Ozio.
Isso.
Porque dentro do que o Emery considera dele, ele é o cara ideal para fazer essa posição, né? Porque ele pode ser 8 e pode ser 10. Então, ele jogando como 10, ele pode ser 8 eventualmente durante o jogo. Então, eu acredito que o Emery gosta bastante dele e a tendência é ele ter bons minutos aí nessa temporada, né? Como já foi prometido para ele.
Eu acho que uma comparação interessante é assim, não do estilo de jogador, mas ele faz muito das coisas que Ramsey faz, no sentido de ele é um cara que chega bem à frente, ele é um cara que tem uma atitude diferente do que a gente tinha na temporada passada. Ele não tinha ninguém que substituísse Ramsey. E eu acho que até por isso que a nossa temporada caiu muito depois que ele se machucou na temporada passada. Então, ele não é um cara que joga no estilo de Ramsey, mas ele tem algumas das características que ajudavam o Ramsey a ser importante pra gente na temporada passada, especialmente. Em relação ao PP, o que é que tu achou dos 15 minutos dele?
Ele entrou pela direita, né? Mas não participou muito do jogo, assim. Também cercado por defensores adversários, né? O que deu para ver é que ele tem habilidade, né? E tem bom controle de bola. Ele teve uma semana apenas de treinamento com a equipe, né? O inglês também, ele é uma barreira para ele, porque ele não domina o idioma. E uma coisa também que a gente precisa considerar é que ele estava na Copa Africana de Nações, né? Então é normal que ele não esteja no nível físico ideal, né? E esses 20 minutos que ele atuou foi bom para ele, né? Até
Exato.
o Emery ressaltou isso. Assim, não significa muita coisa em termos do que ele pode oferecer, justamente por questões iniciais de adaptação, né? Mas é importante que ele tenha minutos para ter ritmo, né? E ritmo adequado para iniciar jogos e se adaptar na Premier League de forma gradativa, né?
E eu tava até vendo aqui agora, próximo jogo já sábado contra o Burnley. Infelizmente eu tenho aula pela manhã nesse sábado. Vou ter que dar um jeito de ver o jogo. Eu acho que ele pode ser. Eu não sei se ele começa o jogo necessariamente, mas eu acho que ele pode ter uma participação importante, assim. Entrar, sei lá, 60 minutos, ter uns 30 minutos. Ou
Sim.
até 45, né? Quem sabe? Não sei como é que Emery vê isso. Mas é interessante porque ele começa a ter mais participações e mais entradas dentro de campo. Eu acho que com o tempo, talvez contra o Liverpool, ele pode até ser titular. Eu acho que não tem muita
Sim.
coisa a julgar em relação aos 15 minutos de ontem mesmo, porque ele tá voltando agora, como você disse, né, da Copa Africana de Nações, né, se mudou para um clube novo. Eu acho que tem tudo muito novo para ele, para poder avaliar.
Tem uma certa pressão também, né,
Pelo
pelo
valor.
valor.
É.
Então, a gente tem que considerar todas essas questões, né?
Com certeza. E
E contra o Burnley, a gente deve ter o Pepe com as melhores condições, o Ceballos mais apto, né? Torreira 100%, Lacazette inteiro, Davi Luiz provavelmente totalmente integrado, né? E possivelmente com Ozil e Kolasinac com as situações resolvidas, né? Então, já para esse jogo a gente já pode ter bastante novidades, né?
É, e acho que mais opções também pra, pra jogar pro jogo.
Sim.
Só pra finalizar em relação à partida de ontem, eu acho que o ponto mais baixo, na verdade, foi Mkhitaryan.
Sem dúvida.
A gente até comentava no Twitter, né, e conversou rapidamente. Cara, eu acho que o maior erro da venda de Obi é porque a gente vai ter que ver muito Mkhitaryan daqui pra frente.
Sim.
Ó, ser bem sincero, prefiro muito mais ver Iobi do que ver Mkhitaryan em campo. Eu acho que ontem
Eu também.
ficou muito claro isso, que, cara, é estúpido às vezes o que ele faz. Eu tenho até uma estatística aqui da Skoko, vou procurar aqui. Ele acho que ele perdeu 15 bolas no primeiro tempo. Foi estúpido, assim. Ele perdia bolas, não só no domínio da bola dele, mas também perdia a bola fazendo passos errados e estúpidos.
Foi mais do que qualquer outro jogador em campo, né? Essa estatística.
Eu vou até procurar aqui. Vai, pode... O que é que tu acha dele enquanto...
Assim, o mais incrível é que o Mkhitaryan, ele se encaixa em qualquer formação do Arsenal, né? Do ponto de vista estrutural, assim, da equipe e o sistema de jogo que o Emery utiliza. Ele pode aparecer de ponta direita, ponta esquerda, centralizado. Só que tecnicamente ele não rende, né? Em nenhuma dessas posições. Ele muitas vezes parece desconectado do jogo, né? Às vezes ele consegue executar alguma jogada de perigo contra o Newcastle. Ele poderia ter participação efetiva em dois possíveis gols, né? Naquela primeira finalização do Alba que a gente falou. E também poderia ter finalizado melhor num lance que ele chutou por cima do gol. Mas ele é bastante inconsistente, assim, então fica difícil ter um jogador assim, né, como opção, na frente dos jovens ainda, né, e como você falou, eu acredito que ele vai ter bastante minutos em campo, até por uma questão de hierarquia, né, na cabeça do Emery, porque o Mkhitaryan, ele tem um dos maiores salários do elenco, né. E ele veio do Manchester United, então provavelmente ele vai estar na frente do Nelson, do Martinelli, entre outras, né, opções ofensivas.
Com certeza, eu acho que uma coisa pra gente lamentar em relação à venda de Obi é que, cara, o Mkhitaryan foi muito ruim ontem. Acho que, como você disse, né, a gente comentou sobre a oportunidade que ele criou pro Aubameyang, mas a oportunidade pro Aubameyang veio depois dele perder 15 bolas.
Sim.
No primeiro tempo, que perdeu 15 bolas. E, cara, é complicado porque, como você disse, né? Teve até um lance no segundo tempo que eu acho que ele coloca na saia de alguém e depois vai fazer um passe simples pra esquerda, pra
Yeah.
Monreal, e ele erra o passe. Ele faz o mais
Né?
difícil e erra o mais fácil.
Dá um passe no vazio, né?
Exato, e é complicado, cara, porque, pô, eu não sei se tu lembra na temporada passada. Mas acho que pouca gente percebeu isso, porque teve um outro erro depois. Mas no lance que Xhaka comete o pênalti contra o Brighton na temporada passada, quem perde a bola no ataque é ele. Ele perde a bola no ataque. Ele faz um passe errado assim, simples, de 5 metros, erra o passe e aí dá o contra-ataque. Aí tudo bem, Xhaka também errou, certo? Mas ele tá. E eu mencionava até no Twitter também que no jogo contra o Wolves, contra o Wolverhampton, fora de casa. Nessa progressão pelo lado direito, que, né, a gente faz a progressão muito pelas laterais. Xhaka, Monreal e Nelson jogaram ontem pela esquerda. Era Guendouzi, Mkhitaryan e Niles pela direita. Quando ele recebe a bola de costas, ele não consegue de jeito nenhum. De costas pro zagueiro, no caso, ou pro defensor. Ele não consegue de jeito
Sim.
nenhum tocar ali, ele não consegue trazer outros para dentro do jogo. E a gente perdeu muita bola contra o Wolves, que gerava contra-ataque e era gol.
Sim.
Pra mim, cara, pra mim, colocar Mkhitaryan no banco e só jogar Europa League.
É, vai ser um problema realmente, né? Durante a temporada, a presença do Mkhitaryan é de forma mais constante. A gente tem que torcer pro Pepe ter as melhores condições o mais rápido possível, né? Para pelo menos a gente evitar passar por essa. Porque é irritante, né? É irritante ver o Mkhitaryan cometendo esses erros, assim, estúpidos, né? Durante os jogos.
E por mim eu até colocava Nelson na frente, colocava, sei lá, Martinelli na frente do
Seria o ideal, né?
Mkhitaryan.
Tecnicamente, eu acho que tem jogadores. O Nelson, talvez até o Martinelli, com um pouco mais de experiência na liga. Eu acho que eles podem render mais que o Mkhitaryan. A gente tem. Assim. Vender o Mkhitaryan é difícil pelo salário, né?
Exato.
Então, é um cara que a gente aceitou pagar. Praticamente o que ele ganhava no Manchester United. Então,
Isso.
agora é difícil se livrar dele.
Com certeza. E eu acho que é interessante destacar que a gente tem, já chegando nesse assunto, né, da janela de transferências, que para quem não sabe, a janela ainda tá aberta pro resto da Europa. A gente ainda pode vender jogadores, não pode contratar. Ainda pode emprestar também para as ligas inferiores, né? A Championship, etc. E eu gostaria muito de vender Mkhitaryan, mas eu acho que a gente não pode vender Mkhitaryan mais.
Não.
Porque a gente não tem quem substitua ele. E a gente vendeu o Yobi já, né, no caso.
Sim.
Em relação à janela, tem a pergunta aqui de Pedro Augusto. Sobre Mustafi e Elneny, né? O que é que tu acha de... Tu acha que dá pra vender ainda antes do final da janela?
Uma notícia que circulou hoje do Mustafi. Uma notícia do James Bang, da jornalista do Football London, é que ele estava disponível, né, para jogar contra o Newcastle, mas ele não viajou porque o Arsenal pretende vendê-lo até o fechamento da janela europeia. Eu acho que qualquer quantia razoável deve ser aceita pelo Mustafi. E assim, eu não tô dizendo isso, na minha opinião. Eu acho que o Arsenal pensa dessa maneira, o Emery pensa dessa maneira. E a questão é qual ou quais clubes estariam realmente interessados em ter o Mustafi no seu elenco. Eu acho que hoje, numa escala de zagueiros do Arsenal, dá pra gente colocá-lo como quinta ou sexta opção de zagueiros. Assim, pelo menos tecnicamente, eu não sei se é exatamente essa ordem do Emery, talvez não.
Acho que ele fica à frente de Monreal. Como no 2, no caso, né? Na zaga com 2. Na zaga com 3, Monreal tá na frente dele também.
E eu acho que todos os torcedores do Arsenal ficaram felizes com a saída do Mustafi, né? Onde quer que ele jogue, será uma boa notícia.
Com certeza. Eu acho que é interessante porque é um negócio que eu notei aqui. Davi Luiz treinou, que inclusive Emery disse isso. Davi Luiz treinou 30 minutos na sexta ou no sábado, na sexta-feira, com os jogadores, os companheiros. E mesmo assim, ele foi colocado diante de Mustafi nessa viagem, né? O Emery preferiu levar Davi Luiz, que só tinha jogado 30 minutos com os companheiros, do que Mustafi. Eu acho que isso diz muito sobre a cabeça de Emery. Eu acho que não só isso também, eu acho que Emery reconhece que a torcida não tem mais paciência com ele. E não sei se é uma questão de Mustafi não querer sair também. Claro que tem o fato de ele ser visto como um cara que é ruim por toda a Europa. É difícil a gente achar alguém que queira comprar ele. Mas também tem a situação de Emery enxergar que a torcida não tem mais paciência com ele e ver que também não vale a pena ficar puxando isso, porque ele comenta, inclusive, né, que não é só. Ele não só foi dito pro Raul Sanlier e pro Emery que ele não querem mais ele no Arsenal. Emery, inclusive, publicamente, ele começa a ser deixado de lado pros jogos. Ou seja, Se ele quiser ficar, ele vai ter que ficar no banco e jogar uma vez ou na Europa League ou sei lá. Então,
As
assim,
copas.
exato, ele vai começar a virar um cara de tipo sub-23, entendeu? Que tipo, ninguém quer que ver ele perto do primeiro time.
É, ele tá ali pra compor o elenco, né?
É. E é um salário
É.
alto para compor o elenco, é
Sim.
complicado.
Agora, quanto ao. A pergunta era sobre o Elneny também, né?
Isso.
A última notícia do Elneny que eu vi, e a fonte é da imprensa turca, era de que havia representantes do Galatasaray em Londres que fez algumas reuniões com representantes do Arsenal. Assim, mas até agora nada muito forte, né? Teve um até que disse que o Elneny aceitou os termos com o clube turco, mas eu não sei da veracidade da notícia. O que a gente espera é que haja um acordo, né? Porque
Com certeza.
a gente sabe que o Elneny não terá espaço na equipe. Enfim, vamos aguardar, mas eu acho bastante provável que ele saia.
Só pra, em relação a Mustafi, tu acha que com Davi Luiz, Sócrates, Chambers e Holding dá pra gente segurar a zaga ali? Porque Mustafi, querendo ou não, é um jogador a mais ali que pode ajudar, entre várias milhões de aspas, na composição do elenco, né?
Sim, eu até disse que ele poderia ser a quinta ou sexta opção, né? Pelo menos tecnicamente. E eu falo isso porque eu acho que Davi Luiz, Sócrates, Holding, Chambers, aí são quatro, né? Aí pode vir Mustafi e Mavropanos, então. E o próprio Monreal, né? Que pode fazer a zaga também.
E Mavropanos tá machucado ainda, né?
E o
Vive se
Mavropano se
machucando.
machucou.
Vive se
Sim.
machucando, inclusive.
É até preocupante isso, né? Mas, assim. Eu acho que a zaga vai ser essa: Davi Luiz, Sócrates e Holding. E Chambers, eventualmente, com linha de três, Monreal. Então, acho que cada vez mais o Mustafi vai ter menos espaço, sim.
Eu acho que é o Nene, não é nem questão, né? Eu acho que é o Nene, você tem Torreira na frente dele, tem Xhaka, Ceballos, Willock até.
Sim.
Não sei se estou esquecendo de alguém. Tem mais alguém? Willock, Xhaka, Torreira, Guendouzi, Ceballos, 5. Tem 5 caras na frente dele.
Isso.
Não sei se tem mais alguém. Acho que só ele, né?
O que tiver é a molecada, o Burton, o Lainka, então é o
Exato.
Elneny que vem.
Exato, E assim, eu acho que ele não vai ter tempo nenhum. Acho que nem na Europa League eu diria que ele vai ter tempo. Eu acho que talvez Emery use esses jogos da Europa League pra, sei lá, testar Willock no sistema com dois volantes, enfim. Então acho que o tempo de Elneny tá contado, a não ser que Elneny queira ficar no banco. Não sei
Eu
se
acho
ele.
que não.
Não sei se ele quer isso.
Não é possível que ele não tenha uma sensibilidade de perceber que ele precisa sair, né? Até para ele, jogar num grande clube da Turquia também é uma boa oportunidade para ele,
Exato, acho que se essa mensagem chegar ao Nene, na Turquia é muito linda. Todo mundo diz que é muito bonita a Turquia.
E seria uma janela formidável se a gente conseguisse, além das boas contratações, né, despachar Mustafi e o Nene de uma só vez.
Ah, com certeza
Acho que o
absoluta.
Raul mereceria alguma estátua ou algo nesse sentido.
Com certeza. Só pra finalizar a relação à janela e a gente finalizar o podcast também, tem a questão do Emile Smith Rowe, né? Que voltou de lesão agora, como a gente comentou, jogou com o Sub-23 contra o Blackburn, como você disse. Tu acha que dá pra ele sair pro empréstimo ainda nesse finalzinho de janela?
Eu acho que sim. O empréstimo pode ser bom pro Rui, né? Ele é um jogador que eu particularmente espero muito. Para mim é um dos maiores talentos da base. E assim, agora vender, eu não venderia de jeito nenhum.
Também não.
Eu acho que ele pode crescer bastante profissionalmente, né? E futuramente ser um grande jogador do Arsenal. E eu acho que inclusive se vender, porque existe também algumas especulações nesse sentido, né? Eu acho que o Arsenal não pode se arrepender, assim, na minha opinião. Então, o empréstimo seria a melhor opção no momento.
Eu acho que pode
Mas eu
ser.
não sei.
Eu acho que a gente, se a gente vender, pode se arrepender no nível Gnabry de arrependimento.
Sim, é um bom exemplo.
Uhum.
É, assim, agora, ó, como o staff enxerga as coisas, a gente vai ver no, até o fim da janela, né? Da
Uhum.
janela europeia.
É, e vale destacar que a janela europeia, a Itália fecha no dia 31 de agosto e França, Espanha e Alemanha fecham no dia 2. Ele foi muito linkado com o Leipzig, né? Desde a temporada passada que ele foi para lá por 6 meses de empréstimo, o pessoal gostou muito dele lá, queriam ele permanentemente. O Arsenal não vendeu, eu acho que isso é positivo, é importante a gente não vender ele. Quem sabe ele fique com a gente esses 6 meses, né? Se recupere completamente da lesão e vá em janeiro por empréstimo, enfim. Tem também a fase de grupo da Europa League para jogar, né? Daqui que ele volte a ficar 100% apto para jogo, talvez a fase de grupo já tenha começado, né?
Sim.
Eu acho que não seria tão negativo assim a gente prestar ele em janeiro.
É. Ele é um jogador que lembra, assim, ele me lembra o De Bruyne, assim, quando o De Bruyne estava começando no Chelsea. É um jogador bastante parecido, assim, tem um chute forte. E quem sabe aí ele possa ficar e futuramente ser um grande jogador do Arsenal.
Esperamos que sim. Eu acho que só pra finalizar e a gente falar sobre o Burnley pra finalizar o podcast, tu acha que com a saída de Onana e Mustafi a gente vai atrás de alguém em janeiro? Ou é só. A gente tá só vendendo a galera pra equilibrar o caixa?
Eu acho que é uma limpeza de elenco isso, viu? É, eu até mencionei isso num outro episódio. Eu acho que esse papel de retirar do elenco aqueles jogadores que a gente tá cansado de ver, né?
São peso
Que sempre.
mortos.
Isso. É, eu acho que o Arsenal finalmente tem olhado para isso, né? E tem feito essa limpeza. Então eu acho que tanto o Elneny quanto o Mustafa, eles entram nisso. Embora a gente necessite de um defensor ainda, né? Porque, assim, querendo ou não, a saída do Koscielny, a gente só recolocou a saída dele, né? Saiu o Koscielny e chegou o Davi Luiz. A gente não teve um reforço assim que a gente precisava realmente. Então, se o Mustafa sair, provavelmente a gente vai necessitar de um defensor, mas assim, a princípio eu vejo apenas como uma limpeza de elenco para janeiro. Talvez na próxima temporada, quem sabe, né? Isso vai depender bastante do desempenho, sobretudo Davi Luiz e Sócrates. Eu quero ver como que essa dupla vai se entrosar aí ao longo da temporada.
E falando sobre o jogo contra o Burnley, como é que tu escalaria essa equipe pro jogo contra o Burnley? Eu tô aqui finalizando a minha escalação. Tu quer que eu diga a minha antes de tu dizer a tua?
É, pode dizer.
Eu iria de Leno, Niles, Sócrates, Davi Luiz e Monreal. Aí Xhaka e Guendouzi de novo no meio campo, com a possibilidade de Willock entrar, né? Que Guendouzi não teve muita pré-temporada para jogar. E Ceballos no meio, talvez tenha a volta de Ozil também. Não sei se ele vai jogar, mas eu coloquei Ceballos mais à frente. Aí para o ataque, eu iria de uma forma diferente. Eu iria com Nelson, Laka e Aubameyang. Acho que a partida de Nelson contra o Newcastle foi boa o suficiente para tirar Mkhitaryan do time. E aí talvez 45 minutos dá pra você colocar o PP. Laka, não sei se vai estar pronto pra jogar, né? Teve a lesão no tornozelo que ele teve. Mas eu acho que se Laka estiver pronto, eu colocaria Laka e Aubameyang. Acho que Pepe não tá 100% ainda pra começar o jogo.
Sim, essa semana haverá muito trabalho, né, do Emery. Porque ele vai ter a semana inteira, né, para treinar a equipe. Isso. Exato. Então, assim, eu acho que ele manterá o 4-2-3-1, mas vai depender da disposição da equipe. É importante deixar um sistema adequado, né? Porque, como a gente já falou, na terceira rodada nós enfrentaremos o Liverpool em Anfield. No que será o primeiro teste da primeiro grande teste, né, da temporada. Então vencer o Burnley é fundamental para a sequência desses primeiros jogos da temporada. E a minha equipe seria assim, na defesa eu colocaria o Davi Luiz para já começar contra um adversário inferior, né, tecnicamente. Eu acho que é um jogo importante para o Davi Luiz estrear. É, no meio-campo.
Porque ele já pode ir para livre para jogar também, né? Já tendo
Sim.
jogado um jogo.
Sim, tendo essa experiência desse primeiro jogo no Emirates. Eu também começaria com o Albelak na frente. Eu acho que é importante ter o Lacazette com confiança, né, antes do clássico. E é importante ver o Ceballos também. Eu também iniciaria com ele. E na ponta, talvez seja uma boa chance para o Nelson também. Eu concordo. Eu acho que seria interessante ver ele jogando em casa, né? E no meio-campo, Guendouzi e Chaka, ou Guendouzi e Torreira, né? Eu não sei se o Torreira vai estar 100%, mas eu já acho que o Torreira precisa voltar rapidamente para essa equipe. E eu acho que o Torreira é titular incontestável e para jogar ao lado dele, Guendouzi e Chaka. Hoje eu prefiro Guendouzi.
Eu acho que é interessante porque Torreiro acho que não fez nenhum jogo ainda, né?
Sim.
Eu não sei se ele teve algum minuto até agora. Eu acho que dá até pra gente dar uma olhada aqui.
Não, na pré-temporada sim.
Na pré-temporada ele jogou contra o Lyon? Não, né?
Eu lembro que eu vi ele.
Deixa eu dar uma olhada
Deixa eu
aqui.
dar uma olhada aqui.
Eu acho que ele não jogou contra o Barcelona. Ele jogou, não sei. Vou dar uma olhada aqui. Jogar o Arsenal no Google pra ver se ele jogou contra o Barcelona e contra o Lyon. Contra o Lyon, eu acho que ele não jogou, eu acho que ele não tava nem no time ainda.
Tá.
Contra o Barcelona, eu lembro dele ter viajado pra lá. O Torreira entrou contra o Barcelona.
Outro Barcelona, isso.
Foi, não sei há quanto tempo, aqui, não sei se tem aqui. Torreira entrou aos 86, ou seja, jogou 5 minutos.
Né?
Não dá pra jogar muito nisso. Não sei se contra o Angers ele jogou. Contra o Lyon ele também não jogou. É interessante notar isso também. Contra o Angers, deixa eu dar uma olhada.
Mas acho que essa semana vai ser importante para esse
Pra ele.
trabalho,
Contra o Angers também ele não jogou.
né? É.
E o meio-campo que começou foi Guendouzi e Burton. Quem entrou depois foi Xhaka e Willock. Eu acho que talvez ele entre no segundo tempo, que nem Pepe hoje, né? Acho que entrassem 15 minutos faltando, 20 minutos faltando, enfim. Acho que vai ser muito isso. Eu gostaria muito de ter Torreira pro jogo contra o Liverpool, né? Acho que ele é o cara
Sem
mais
dúvida.
forte do meio de campo, como você disse, mas não sei se dá tempo dele voltar.
Eu acho que jogar com o Guendouzi e Xhaka contra o Liverpool em Anfield vai ser extremamente arriscado, porque provavelmente eles vão pressionar bastante, né? E o Xhaka pressionado é extremamente perigoso.
Me dá dó só de pensar disso.
Ele joga bastante. O Xhaka parece que joga todos os minutos, né? Na pré-temporada eu vi o Xhaka o tempo todo. Então o Emery gosta bastante dele, né?
Eu acho que é a opção mais sólida, digamos assim, na Xhaka no meio de campo. Enfim. E eu acho que é isso mesmo. Talvez a possibilidade maior de Torreira jogar seja contra o Tottenham, né? Tipo, pegar uns minutos contra o Liverpool, pegar uns minutos contra o Burnley, pra aí começar o jogo contra o Tottenham ou algo nesse sentido.
E uma coisa também que eu pelo menos espero que seja resolvido o mais rápido possível é a situação Kolasinac e Ozil, né? Que é uma situação assustadora porque envolve família, né? E eles precisam de proteção policial. Então é um assunto delicado, né? E o Arsenal precisa dar suporte para os dois, né? Então e tem feito isso muito bem, né? Acho que enquanto não se sentirem seguros, essa situação deve permanecer. Então a gente espera que isso seja resolvido, né, o mais rápido possível e que as autoridades competentes tomem as medidas, né, e que os dois possam retomar a normalidade.
Vale ressaltar que Torreira voltou a treinar mesmo no final de julho, né? 30 de julho. Só em relação ao Torreira ainda.
Sim.
Aí, ou seja, ele tem 15 dias de pré-temporada. Realmente, colocar ele contra o Newcastle ontem era complicado. Em relação a Kolasinac e Ozil, é até interessante, né? Porque, assim, interessante no sentido ruim. Mas, aparentemente, teve uma retaliação, né? Do primeiro ataque. Eu li especulação de que eram em relação a diplomatas turcos. Alguma coisa política em relação à Turquia. Até que ponto é verdade, não sei. Mas eu também li que podia ser retaliação da gangue, né? Que, vamos ser bem sinceros aqui, não deve ter pegado bem pros dois caras que atacaram Kolasinac e Ozil, porque eles estavam com uma faca de 30 centímetros de comprimento, ou sei lá, 15 centímetros de comprimento, e eles apunharam por um lateral esquerdo de um time de futebol, né? Eu acho que talvez tenha uma questão dessa também, não sei se tu concorda.
Não, sim. Eu até brinquei que o Kolasinac é melhor defensor fora de campo, né?
É.
Mas, assim, é um assunto delicado e a gente espera que seja solucionado, né? Porque não, é uma coisa bacana. E o Ozil precisa jogar, né? A gente precisa mostrar para os outros clubes que ele tá inteiro para ser contratado, né, por alguém.
A especulação de. Teve especulação na MLS, né? Mas até que ponto é verdade,
DC United.
até que ponto é verdade a gente não sabe, né? Até porque parece que tem um máximo salário da MLS e o Rooney vai embora agora. Mas o máximo salário é 7 milhões que um cara pode ter, 7 milhões de dólares. E ele ganha.
Mas tudo isso, no campo da especulação, né?
Ele ganha no Arsenal 380, 350 por semana. Não sei se é verdade. É 350 por semana que ele ganha.
Deve ser algo parecido com isso. É um salário exorbitante.
Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só pra gente encerrar, porque realmente, tipo, ele ir pra MLS é uma transferência que faz sentido, né? Ele é um cara que tá chegando no fim da carreira.
MLS é o China, né? Acho que são os dois destinos que, assim, no atual momento da carreira do Ozil, eu acho que faria sentido.
Procurando aqui o salário dele. Não sei se tem aqui, acho que não. Tem não. Mas assim, é um cara que ganha um salário alto por mês, por semana, na verdade. Então eu não vejo ele. No, eu acho que o DC United não tem a possibilidade de pagar o salário dele. Mas enfim, a gente tem que esperar e ver essa aí, porque eu acho que ele não sai pra outro clube até o final dessa janela. Tu acha?
Não,
Eu acho.
acredito que não.
Acredito que não também. Enfim, acho que é isso, jovem. Valeu pela participação mais uma vez aí.
Valeu, Igor, o pessoal que mandou as perguntas aí, um abraço a todos que estão ouvindo.
Valeu, galera, por escutar mais uma vez. A gente volta semana que vem com mais uma sinalização do podcast. E que o Arsenal vença do Burnley nesse sábado e continue nessa invicto na Premier League, né? Vamos ser invictos de novo. Valeu, galera, abraço.